bola está cheia, o campo está pronto. Entre em campo com o Leandro e a mim, agora. É o Varzianos. Aqui, na Central 3.
Minha malota, tá mais linda que eu já vi. Hoje está legalizada, ninguém pode demolir. Minha malota, a mais linda deste mundo, ofereço aos vagabundos que não tem onde dormir.
Olá, amigos Central 3, hoje é dia 3 de maio de 2013, este é mais um programa Varzianos. Do meu lado, Chico Malta. Que honra, hein, Chico Malta?
A honra é minha, Leandro. Obrigado pelo convite.
Tá, você sabe que você vai ser punido, né?
Por quê?
Porque o programa Varzianos você não pode fazer com o agasalho do Manchester United. Eu acho isso...
Você não precisava ter falado, né? Já que não tem câmera na rádio, você poderia ter ficado quieto,
poderia,
né?
Poderia ter ocultado isso, né?
Por favor.
Não, você não tem vergonha, não?
Foi um presente, Leandro.
Foi um presente?
Presente a gente... A gente usa e não joga fora e honra... O carinho da pessoa que te deu.
Entendi. É, não foi por acaso que você deve ter usado vermelho e preto. Eu também estou de vermelho e preto. A gente vai falar muito sobre um time de Varza que tem essas cores.
É verdade.
É, vai ser parte do nosso objeto aqui de conversa. E você sabe que não é por acaso também que o programa Varzianos entra no ar sexta-noite, né?
Por que sexta-noite?
É a hora que o jogador de futebol de Varza tem que estar em casa descansando. Porque sábado ele vai jogar bola e vai beber bastante, e vai fumar... E vai curtir, vai ficar no sereno,
você
na
fala
chuva,
por,
no sol.
Você tá falando por si ou tá falando pelos outros também?
A parte do futebol, sim. Eu não bebo, não fumo.
Tá.
Mas eu gosto de ficar
mas
perto.
Mas seus
de
companheiros respeitam isso ou não?
Respeito. Respeito. Quase todos respeitam.
Tá bom.
É, eu sou alvo de piada às vezes, mas tudo bem. Eu gosto de estar perto de gente que bebe, fuma e fica ao ar livre, no sol, na chuva. Bom, além do Chico, tá aqui do meu lado também. A nossa entrevistada, né? Nossa convidada do programa de hoje, que é a historiadora Diana Mendes Machado da Silva. Tudo bom, Diana?
Tudo jóia.
Diana tá de amarelo, dourado. Eu vou contar a roupa de todo mundo aqui hoje. Uma roupa dourada, uma cor bonita.
Assim você estraga a magia do rádio, Leandro. Não faça isso.
É mesmo?
É lógico.
Posso contar?
Claro que não.
Tá bom. Tá certo. A Diana, gente, ela apresentou... Foi trabalho de formação, é isso? Ou é um pós?
Um trabalho de mestrado. Um
trabalho de mestrado, olha só, Chico. Mestrado. Que tem a ver com o futebol de Varza. Teve o futebol de Varza como centro. E a Associação Atlética Anguera, que é um time de 1928. Portanto, um time... Faz as contas aí, Chico. Eu sou ruim de conta.
Eu também sou, mas...
83, 84 anos.
Já tem mais de 80 anos. Se, de repente... estivéssemos falando de uma outra cidade grande, como Buenos Aires, por exemplo, o Anguera poderia até ter virado um time de massa, um time de futebol profissional e tudo mais, ao jogar pela idade, porque 28, um pouquinho depois do futebol paulista e futebol brasileiro, se profissionalizou, né?
Ele começa como clube de futebol ou como clube mais, digamos...
Então, deixa eu primeiro agradecer o convite de vocês.
A gente que agradece.
Estou feliz de estar aqui. Enfim, o Anhanguera tem uma história, uma trajetória super específica. Quando você me pergunta se ele era um clube específico de futebol ou uma associação esportiva, isso. Ele está mais para uma associação esportiva. Você tinha essas divisões, né, naquele período por conta aí das formalizações com o poder público. Uma associação, ela tinha esse caráter de reunir a família também. Não era só jogar... Não era só praticar esporte, né? Era de promover atividades para as famílias, para os outros gêneros e as outras gerações, né? Da comunidade.
E aí eu vou perguntar, quem é a Diana Mendes que se interessou por isso? Quem era antes e quem se tornou depois que entrou nesse trabalho? E o que é o trabalho, eu vou dar o nome completo do seu mestrado, né? Que é a Associação Atlética Anhanguera e o Futebol de Várzea na cidade de São Paulo. O que é esse trabalho e quem é a historiadora Diana depois disso?
Olha, esse trabalho é o trabalho de uma pessoa fuçando como é que São Paulo organizou seu futebol. E a questão é assim, eu me interessei por isso Porque eu acho que a gente tem formas muito peculiares de viver o futebol na cidade. E eu venho me perguntando sobre o que é muito específico dessa terra em relação ao futebol há muito tempo. Então, eu vim explorando isso pelas margens, digamos assim. Eu comecei estudando os clubes de futebol de elite e acabei esbarrando na história do Anhanguera e acabei esbarrando na várzea de São Paulo. E aí essa coisa do terreno, dos rios de São Paulo, me pareceu uma coisa muito regionalizada realmente, né? Então, a Diana, depois desse trabalho, é uma pessoa, digamos assim, com mais informações sobre essa nossa trajetória, dessa cidade em relação ao futebol, mais elementos, né?
Você é paulistana?
Sou paulistana.
Tem muita gente, eu sou um deles, que acha que a cidade não tem ou perdeu em algum momento da história o que a gente chama de vida de bairro, né? Uhum. Um pouco de aquela identidade de bairro mesmo, não no sentido bairrista, mas né, o termo é contraditório, mas no sentido de você ter, de você curtir o seu espaço, valorizar aquele parque ou aquele lugarzinho que tem perto da onde você mora. Eu estou falando alguma bobagem ou a gente perdeu isso mesmo?
Pois é. Assim, essa coisa do perder, para mim, eu fico mais receosa de dizer, mas eu diria que a gente transformou essa maneira de viver em comunidade. Isso era muito próprio da história de São Paulo nesse início do século XX. Essa organização social em bairros. É como se fosse assim, o locus privilegiado da vida social, da vida cultural, da vida esportiva, eram os bairros. E a gente se fragmentou como cidade, né? Então, a gente hoje tem essa ideia de vários centros, vários lugares e lugares que atravessam. E antes a gente tinha uma coisa sedimentada num território muito localizado fisicamente, digamos assim, né? Então, eu concordo com você.
Qual era a população da cidade de São Paulo no começo do século?
Olha, assim, de cara, eu não sei dizer. Eu diria que, na passagem do 19 para o século 20, a cidade de São Paulo tinha coisa de 300 mil habitantes. Isso se multiplicou.
Era uma vila.
Era uma vila.
Era uma vila, né?
Era uma vilazinha, né? Cidade mesmo, cosmopolita, era o Rio de Janeiro, né? Recife, São Paulo era uma vilazinha de nada, né?
E esses bairros que margeavam o Rio Pinheiros e o Tamandatei, nessa várzea, era o lugar mais popular de se morar, não era?
Eram os lugares mais populares, porque você tinha o seguinte, você tinha o centro de São Paulo, como os lugares mais valorizados já economicamente, e aí você tem que pensar naquele triângulo, né? A Rua Direita, a Rua São Bento... E a outra eu nunca me lembro. E perto dos rios, você tinha as populações mais pobres, porque não eram lugares valorizados, justamente porque os nossos rios eles têm os regimes de vazão, né, de enchente. Que...
É que é Rio de Planalto, né? Então, ele quando ele enche,
espraia.
Ele
espraia. E aí, principalmente, o Tamanduateí e o Tietê... Você tinha muitas enchentes, né? Principalmente na época do verão. Mas o que acontece é que você tinha uma divisão da cidade, que você tinha a região central e ali já, na Barra Funda, Santa Cecília, aquele entorno, já não era mais visto como o centro da cidade. No período em que eu estou falando, começo do século XX, 1920 até 1930 e poucos, a Barra Funda é considerada subúrbio, quer dizer, parte da Barra Funda. Né, é o subúrbio, então é a região da cidade em que você não tem os serviços públicos, você não tem interesse privado. Isso é uma parte da Barra Funda. Isso que é interessante pensar na história da Barra Funda, para mim, também é uma coisa super deliciosa de se pensar. Porque do lado de lá, do rio, dos trilhos do trem, né, da Sorocabana, você tem o que eles chamavam de Barra Funda de Baixo, que é a região onde você tem o rio Tietê. Do outro lado do trilho, você tem a Barra Funda de Cima, que é ligada aos Campos Elíseos, e que era a parte nobre da Barra Funda, era a parte nobre da cidade. Então, você tem um bairro dividido em dois. E a parte varziana, a parte do rio, era desvalorizada, e era para onde iam as populações pobres.
Tem um documentário muito interessante na internet, produzido pelo coletivo Santa Madeira, chama Entre Rios. É, ele dura 25 minutos, é um curta-metragem, mas ele é delicioso, ele explica muito bem essa relação da cidade com o rio Tamandatei e o rio Tietê também. Vale muito a pena, quem estiver ouvindo, assistir, que explica bem essa urbanização de São Paulo nessa época e escolha depois de Prestes Maia, uma escolha meio infeliz, indo para uma direção que mostra um pouco porque a cidade de São Paulo é tão caótica, por causa das enchentes, não respeitaram o rio, não respeitaram as várzeas do rio, né?
Pois é, não incorporaram o rio à cidade.
Exatamente,
né?
Exatamente.
O Anhanguera e os times contemporâneos do Anhanguera são os signos, os símbolos de formação de comunidade mais injustiçados que a gente tem hoje? Ou haviam outras manifestações aglutinadoras naquela época que hoje não são reconhecidas como deveriam? Eu estou partindo do princípio que o futebol de várzea hoje é considerado uma coisa diferente do que ele era, claro, do que ele foi, né? Porque ele foi bastante importante, inclusive para imigrantes, inclusive para... Né? Você acha que ele é injustiçado hoje?
Claro.
Bastante?
Eu acho que assim, o Anhanguera, ele durou. O Anhanguera, o Nacional, que é vizinho do Nacional do Bom Retiro, não sei se vocês já ouviram falar, que fez 100 anos esse ano, é vizinho do Anhanguera. Eles são os resistentes, né? Os dois clubes continuaram na várzea estrito senso, a várzea do Rio Tietê, eles continuam lá. Só que na época em que eles surgiram, você tinha vários outros clubes desse tipo que você está falando, aglutinando comunidades muito específicas. Você tinha muitos clubes de negros, por exemplo. Você tinha o São Geraldo, você tinha o Barra Funda, eles todos desapareceram. Então, na minha pesquisa, eu me vi obrigada a pensar, bom, o que fez com que alguns clubes tivessem que deixar a várzea? A várzea do Rio, exatamente. E outros perduraram. Então, o que acontece é assim, o Anhanguera, ele é um injustiçado em alguma medida. Em outra, ele conseguiu se ajustar ali, fazer alguns ajustes, fazer algumas negociações, inclusive com o poder público, para permanecer na várzea. Então, esses imigrantes da Península Itálica, esses ítalo-brasileiros, porque o Anhanguera é um clube formado pela segunda geração. Então, os primeiros napolitanos, calabreses, etc., vieram. Seus filhos é que estão entre os fundadores do Anhanguera.
Portanto, o ítalo-brasileiro.
Ítalo-brasileiro, já uma segunda geração. O mesmo acontece com o Nacional do Bom Retiro. Eles têm uma especificidade. Eles conseguiram ali se organizar de forma política, de modo a fazer sempre uma negociação com o poder público e permanecer ali. Porque eles são realmente uma raridade. Veja que a Barra Funda ela se transformou completamente desde os anos 30, com todo esse processo de urbanização que você falou, do Prestes Maia, etc. E eles continuaram lá. Os outros acabaram, perderam o campo. Qual é a regra geral, né? Não tem campo, o clube desanima e se desfaz, né?
Ô Chico, você sabe que o José Paulo Florenzano, que é o cara que o Chico, viu, Diana, ele está fazendo, faz parte de um documentário sobre a democracia corintiana, que em breve, quando que vai ficar pronto, hein, Chico?
Espero que agosto.
Agosto?
Seja tudo pronto.
Agosto,
esperamos.
Agosto de Deus ou agosto?
Não, agosto
mesmo?
Dos diretores e dos editores do filme.
Entendi. mas então, Florizano é um elo em comum entre vocês dois, porque ele também te ajudou de alguma forma, né?
Uhum.
Fala um pouco do trabalho dele, contigo, e de quem mais puder, porque eu acredito que seja um exército de poucos braços, né? São poucas pessoas,
claro,
nessa, colocando lente nesse assunto.
Na verdade, essa coisa do futebol de várzea, eu tô pensando ali na Universidade de São Paulo. Eu conheço três trabalhos. Na Faculdade de História, só tem o meu agora, né? Acabei de defender. Na Faculdade de Geografia, tem dois, na verdade. Tem o do Danilo e da professora Odete Seabra, que, na verdade, não é um trabalho, não é a livre docência dela. Tem um capítulo sobre um clube específico, que é o Clube Açucena, que, na verdade, está do outro lado do Rio, na Casa Verde, bairro do Limão. E você tem um trabalho na antropologia também. O Florenzano, eu acho que ele tem um olhar que foi muito inspirador para mim, que é sempre dessa dinâmica de olhar o diálogo, no, o que ele coloca no, no, no trabalho dele, A Democracia Corintiana, ele fala de um diálogo entre o morro e o asfalto. E a brincadeira que eu pensei para o meu trabalho era um pouco o subúrbio e o centro, né? A várzea como sinônimo de subúrbio e o centro. Então, assim, as categorias do trabalho dele me ajudaram muito a montar, a estruturar o meu trabalho, a maneira como eu ia olhar para como esse clube se manteve ali na várzea, né? Então, esses poucos braços a gente fica se ajudando aí, com algumas informações, algumas categorias. Eu estou lembrando dele também, da professora Odete Seabra, tem essa coisa, que a pesquisa dela é muito bacana, ela é pouco conhecida porque é um capítulo dentro de uma, de um trabalho de fôlego sobre justamente a urbanização da cidade, e ela conta muito esse, o papel do futebol na organização das pessoas no bairro, na vida de bairro. Então, também é, foi uma forma de olhar e uns dados muito importantes para a minha pesquisa. O que, que era... Porque o foco da minha pesquisa é um pouco assim... Bom, o que, que é, o que foi essa organização? Como é que eles se organizaram? Como é que eles se estabeleceram? E aí é um pouco do que vocês estão falando, essa coisa da vida de bairro. Essa vida de bairro, esse jeito de viver a cidade, muito localizada fisicamente, territorialmente... e com conteúdos políticos muito específicos, ela é a base para a formação desse futebol, que depois virou sinônimo de futebol-arte, virou sinônimo, virou o celeiro de craques. No entanto, ela começa como esse lugar assim, esquecido, repudiado. Então, ali estão os varzianos. Era uma maneira pejorativa de olhar para aquela população. Né?
Tal qual a margem do rio, eles também tinham, eles eram marginalizados, levando a sério, claro, a palavra, né?
Claro, porque a várzea era um lugar, como o Chico falou, a várzea era um lugar desvalorizado na cidade. O sonho do Prestes Maia, do Washington Luiz, muito antes do Prestes Maia, era aterrar, temos que aterrar as várzeas, temos que sanear as várzeas. E aí, como é que eles usavam esse discurso? Sanear a várzea, aterrar a várzea? Tinha um outro conteúdo que era assim, tiremos essas populações de lá, porque essas populações trazem as pestes. Então, você tinha uma ideia de que os rios, aquele lugar todo enlameado, trazia doenças. E as pessoas que moravam lá, elas que eram responsáveis, de alguma maneira, por transmitir essas doenças. Então, você tinha esse olhar super pejorativo para o espaço físico, para as pessoas e para as suas práticas. Então, o que você tinha?
Eles criaram um bairro chamado Higienópolis, né? Que é a terra da higiene, né?
Claro.
Para poder ficar longe dessa imundice dita da várzea, né?
Os olhavam de cima,
exato,
né?
Exato.
E aí, tanto o futebol que eles praticavam era olhado de forma pejorativa, mas não só. Quando você estava falando dos outros grupos, então, a roda de tiririca dos negros que permaneceram ali nas casas
A roda de tiririca.
A roda de tiririca, que era uma espécie de dança, uma espécie de luta, não era exatamente a capoeira.
Tá.
Os negros ex-escravos,
uhum,
se reuniam no Largo da Banana para fazer essa roda, no fim de tarde, bem na região da várzea.
A tiririca seria uma capoeira paulista da região de São Paulo, não da Bahia.
Então, na verdade, eu não sei essa origem, eu sei essa prática ali,
tá,
que tinha esse conteúdo de dança e esse conteúdo de luta. E acontecia ao final da tarde, ao final do trabalho, essas pessoas se reuniam para fazer esse jogo.
Interessante.
Né? Então, o carnaval, enfim, o carnaval, o samba, esse samba popular paulistano, ele tinha o olhar sobre ele também, era um olhar do tipo, essas práticas a gente tem que eliminar. Essas pessoas juntas ali a gente tem que eliminar.
O próprio Florenzano, eu acho que a Diana também, eu certamente também, defendo a ideia de ser indissociável a vida do futebol de várzea, do varziano, com uma espécie de vida boêmia, né? Em bailes, festas, o beber, o baralho, outros tipos de manifestações como um todo. Faz sentido, né?
Faz sentido.
Quando você vê uma cidade se esforçando para acabar com uma prática, ela também está no bojo desse esforço. Tem as outras práticas também vão sendo golpeadas, né?
Vão sendo golpeadas. O que é interessante no caso do Anhanguera é que eles tinham todas essas práticas boêmias, elas eram ligadas um pouco à Península Itálica, e eles já incorporavam coisas, práticas da cidade de São Paulo. Então, não sei se vocês já ouviram falar dos jogos de passatela, morra, porque o truco tem esse pé na Espanha, tem esse pé na Península Itálica. Eles tinham vários, tipo, a tómbola, a boccia, eles tinham vários jogos que eles traziam de lá. E aí o que é interessante é ver como é que esses jogos saíram, porque eles eram proibidos, a morra e a passatela eram jogos considerados de azar na Península Itálica e eles eram proibidos. E aí esses peninsulares chegam a São Paulo e começam a jogar. Não tem proibições claras e eles praticam isso. E esses jogos, eles ficam associados ao futebol. É isso que é interessante, porque o clube se organiza para jogar futebol, mas tem as práticas que eles chamam de sociais. Daí os bailes, para reunir as mulheres, para reunir a família. E essas práticas da passatela e da morra, que são jogos de azar e para beber, de bebida, garrafões de vinho, cervejas, que começava a circular, era associado ao futebol. Então, as suas sextas-feiras, por exemplo, naquele período, não seriam para descansar. A sexta-feira, naquele período, nos anos 20, nos anos 30, seria para você sair de casa, ir ao Clube Anguera e olhar se seu nome foi selecionado para você jogar no domingo. E, entre o tempo que sai a folhinha com o nome dos jogadores, e, né, porque aí assim, os diretores esportivos decidiam quem ia jogar na sexta-feira à noite. Eles se reuniam numa sala. As pessoas ficavam esperando os jogadores. Enquanto eles esperavam, eles bebiam, jogavam, brigavam. Porque a briga também é indissociável da várzea, né?
Pois é.
Nessa época, a gente tem clubes, como você mesmo disse, jogava negros, um de italianos, uhum. Mas tinha o dos alemães, o Germânia, uhum. Você tinha os ingleses, né, o São Paulo, o Athletic Club e tal. Uhum. Então, era um clube onde uma comunidade se reunia para conviver entre si. Mas, pelo que eu estou entendendo, o Anhanguera ele absorveu outras culturas, né? Ou não? Ou ele ficou meio recluso durante um bom tempo entre só italianos?
Não, então, qual é a minha hipótese? De que eles tinha uma coisa assim, nós somos da Península, mas ao mesmo tempo nós já temos um pé aqui no Brasil. Então essa identidade ítalo-brasileiro é super complexa. Eu acho que eles se identificavam como ítalo-brasileiros. Então a gente é brasileiro e tem um vínculo com a Itália.
Tá. Porque o Palestra Itália era uma coisa muito mais exclusiva, né?
Exato.
De italianos, né?
É. E só que estava relacionado também a um outro grupo social. Por isso que eu falo muito da especificidade da várzea. Ali você tinha as pessoas, vamos dizer assim, os peninsulares que eram, não tinham o mesmo nível social, não tinham a mesma renda de quem formou Palmeiras, ou Palestra na época, tá. Né? Nem o Corinthians, do Bom Retiro.
O Palestra Itália, então, eram os italianos mais ricos.
É, mais estruturados economicamente, né? E o Anhanguera, embora não fosse paupérrimo, por isso que ele perdurou, que ele se ajeitou na cidade.
Eram mais operários.
Eram mais operários. A partir da década de 40, nesse primeiro período, eles eram fundamentalmente artesãos, sapateiros, alfaiates, tinha essa característica. Mas você estava perguntando se, por exemplo, o Anhanguera sempre aceitou negros. Você percebe nas conversas que tem sempre uma afirmação hoje. Você tem uma afirmação de um clube de italianos. Isso hoje. Lá na época, a gente sabe, porque assim, a gente tem que situar o que é o racismo em cada período. Né? É. Na época, a gente sabe que era impossível você não ter preconceito contra os grupos. Só que, individualmente, esses preconceitos eles assumem outra forma. Então, os negros faziam parte do Clube Anhanguera. Os ítalo-brasileiros frequentavam os clubes de negros, tanto para dançar quanto para jogar futebol. Havia uma circulação muito grande entre as práticas e as pessoas que né? Porque eles jogavam muito futebol, mas eles se reuniam para dançar. Isso era muito forte. E eles circulavam muito, tanto os ítalo-brasileiros quanto os negros, ex-escravos que estavam por ali. Porque a Barra Funda tinha isso. Ela era um caldeirão cultural. Você tinha ali os negros na Barra Funda de Cima, que serviram durante muito tempo os cafeicultores que moravam ali. Por exemplo, o Antônio Prado e a família toda dele. E, do outro lado, você tinha fundamentalmente italo-brasileiros, mas você tinha espanhóis, você tinha portugueses, e eles estavam todos juntos, vivendo essa vida de bairro cheia de novidades, porque não tinha só o futebol, eles tinham teatro, eles tinham dança, eles viajavam, eles gostavam de fazer excursões. Era um caldeirão cultural, a Barra Funda e o Bom Retiro.
Um verdadeiro caldeirão cultural que não ficou com maiores registros históricos, infelizmente a nossa geração aqui absorveu muito pouco. E o seu trabalho, ele se pautou muito em documentos da época, né? Você conseguiu pegar uma porção de súmulas, de documentos mesmo, que o Anhanguera preservou, né? Conta um pouco disso pra gente.
Pois é, isso é uma raridade, porque pesquisador de futebol adora essa coisa do interno do jogo, digamos. Como é que o clube se organizou? Só que é muito difícil você acessar as atas das reuniões, os estatutos. É sempre uma questão delicada. E eu tive essa sorte. O Anhanguera, primeiro, o Anhanguera ainda existir. Segundo, preservar os documentos. E terceiro, não ter nenhum problema em me oferecer a documentação que eles tinham. Isso é muito raro para quem estuda futebol. E foi muito bacana, porque eu peguei atas do momento da fundação do clube, 1928, até 1934, 1935. Aí tem outros períodos, várias outras documentações. Aí eu consegui muitas fotos, carteirinhas de associados. Então, eu fiquei muito em cima dessa documentação. As atas são geniais, porque as pessoas que registravam as reuniões, elas anotavam tudo. Então, o senhor que... Saverio Russo se levanta, se indispõe com fulano e sai da sala. Entendeu? Aí entra não sei quem e diz, de repente, que não fará mais parte do clube. E os outros pedem para ele não fazer isso, porque não é o momento, etc, etc. Então, eles têm esse rigor com a descrição, que é super delicioso ler.
Provavelmente eles estavam imaginando que a nossa geração iria se deliciar e a nossa geração não se deliciou, precisa de aparecer uma Diana aí no meio de milhões aí.
Diana, uma pergunta. O clube, com essa conotação toda italiana e tal, por que escolheram o nome indígena, Anhanguera, para o clube e não um nome italiano?
Pois é.
Por quê? Você sabe disso ou não?
O que aconteceu? Isso é super interessante, porque o clube foi fundado na rua Anhanguera.
Tá.
A rua de fundação do clube chama-se Anhanguera. A gente fica muito com o imaginário dessa defesa de uma identidade italiana, porque para nós hoje isso faz muito sentido. Porque a partir dos anos 30, meados dos anos 30, e sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, a questão da italianidade foi muito forte, não só no Brasil, no mundo. O que é ser italiano, etc. E a gente fica com essa tradição. Mas ali, nos anos 20, eu não sei se essa era uma questão tão forte para eles. Se a questão mais fundamental não era se integrar à cidade, ao bairro. E aí, chamar o clube de Anhanguera é um pouco uma afirmação. Eu sou dessa rua. É um pouco do que vocês estavam falando, do bairro, do lugar, né? Eu sou dessa rua. Então, eu chamo de Anhanguera. O que é interessante é que assim, o Anhanguera é uma cisão de um outro clube de ítalo-brasileiros chamado Carlos Gomes. Veja, ítalo-brasileiros também, e dão o nome de Carlos Gomes, que é o compositor, e é aquela ideia...
Você sabe que o Corinthians quase chamou Carlos Gomes, né?
Pois é.
Era uma opção dos nomes do Corinthians, Carlos Gomes, Santos Dumont, e acabaram optando por Corinthians.
Pois é.
Ainda bem, eu como torcedor, eu agradeço.
Você prefere, né?
Carlos Gomes é meio estranho.
É um pouco demais. E aí o hino seria o Guarani, né? Então, mas aí o Anhanguera se chama Anhanguera porque eles brigaram com... dois integrantes brigaram com o Carlos Gomes porque eles queriam ter um bar. Isso é super interessante. Eles queriam ter um bar. Falaram, olha, aqui é o Carlos Gomes. Todo clube que se preze precisa ter um bar. E a diretoria do clube disse, não teremos um bar. Então tá bom, então a gente vai fazer um outro clube, que a gente possa ter um bar. Essa narrativa deles é muito bacana também pensar nessa coisa da boemia, né? A gente precisa ter um bar. E aí o que acontece? Eles fundam um outro clube. E para fazer pirraça, eles fundam um outro clube na mesma rua do Carlos Gomes. E a sede deles fica em frente ao Carlos Gomes. E aí eles mantêm essa rivalidade, um na frente do outro, na rua Ianguera.
Seria a primeira rivalidade feroz e atroz da cidade.
Mas ainda existe o Carlos Gomes?
Não. Ah, Carlos Gomes acabou nos anos 50.
O rival acabou. Que pena. E por que que o Ianguera não se tornou um time profissional?
Eles nunca quiseram.
Nunca quiseram?
Não. Isso é super interessante pensar. Eles nunca se infiltraram no futebol oficial. Não quiseram entrar na época na APEA, não quiseram fazer parte da Liga Paulista de Futebol, porque tinha a seção varziana da Liga Oficial, né? Isso antes da profissionalização. Mesmo naquele momento, havia chance dos clubes varzianos fazerem parte. Alguns fizeram, mas o Anhanguera não quis. Hoje em dia, eles também não fazem parte da Copa Kaiser. Eles têm essa tradição, eles têm esse lugar que, assim, nós somos da várzea tradicional, nós não entramos nessas coisas, entendeu?
Muito interessante.
Algumas pessoas se assustam com a ideia de que nem todo mundo quer uma cadeira e um teto e um ar-condicionado para ver um jogo de futebol. Nem todo mundo quer ser o topo do topo do topo do mundo. Às vezes as pessoas só querem um espacinho.
O prazer lúdico de jogar futebol.
Um cantinho no mundo onde tem uma cerveja e um campinho para ele jogar uma bola. Agora, já que a gente está falando de futebol profissional, Diana, eu vou fazer uma provocação para você. Eu não sei se você joga bola?
Não.
Porque você começou esse trabalho sem ser exatamente uma entusiasta do futebol, correto?
Não, eu sou apaixonada. É. Eu só não sei jogar.
Que time você torce?
Eu sou santista.
Você é santista?
Uhum. Bom, então eu falei bobagem aqui. Você só não conhecia a fundo o futebol de várzea, mas sempre gostou de futebol, certo?
Uhum.
Eu queria saber se depois desse trabalho você sentiu alguma passou a ter alguma antipatia ou coisa parecida ao futebol profissional. E se você acredita na versão futebolística de Charles Miller na cidade de São Paulo.
Eu não fiquei com antipatia com futebol profissional, mas olha, eu aqui com os meus botões, eu acho muito mais interessante, muito mais charmoso, muito mais... Aí é juízo de valor mesmo, né? Muito mais genuíno o que eu vivi nesses anos de pesquisa com o Anhanguera e o Clube Nacional. Eu achei mais genuíno, porque é um futebol... um futebol praticado para você... estar com as pessoas, seja brigando com elas, né, seja defendendo o clube, etc., mas você está junto com as pessoas. Isso, para mim, é impagável. E quanto ao mito do Charles Miller, acho que a gente já pode dizer hoje com mais tranquilidade que a gente construiu um pouco essa ideia, um pouco, mito também é mais complicado dizer, mas um pouco mitológica de que você tem um responsável, um único responsável que vem, traz as regras, traz os materiais e diz, olha, as coisas são assim, né? Uma coisa meio...
Corta o lacinho, a partir de agora existe futebol.
Então eu não partilho muito, principalmente depois da pesquisa que eu vi que a várzea, inclusive, onde jogou Charles Miller, ela era partilhada não só pelo São Paulo Atlético e pelos outros times que existiam naquele momento, mas ela já era partilhada por times que a gente pode dizer que eram times da várzea, de pessoas que moravam na várzea, porque eles jogavam na várzea e voltavam para o centro da cidade onde eles moravam. E depois o campo era ocupado por quem morava na várzea, né?
Perfeito.
A elite, como o paulistano, que tinha um time de futebol e tudo mais, eles jogavam no mesmo lugar que a Anguera e tudo isso? Ou eles tinham um lugar próprio, mais reservado? Tinha o clube inglês, né?
O paulistano?
Não, eles jogavam, acho que no campo do Athletic Club, né?
Então, não, eles tinham... Ó, porque, assim, nos primeiros anos do futebol na cidade, você tinha a Chácara Dudley, a Chácara White, fundamentalmente, e a Várzea do Carmo, para jogar futebol. São lugares tradicionais. É claro que no Pinheiro já deviam, na margem do Pinheiros, na margem do Tietê, já deviam jogar por outros lugares. Mas eram chácaras dos cafeicultores. E de estrangeiros que tinham capital em São Paulo, etc. O paulistano ele é anterior ao Anhanguera. 27 anos anterior ao Anhanguera. Eles não são exatamente contemporâneos. Mas o que acontece é que, num primeiro momento, todos jogaram futebol na várzea. Depois é que se passou a especializar os espaços, O paulistano é um dos primeiros clubes a dizer, olha, então, vamos vamos começar a separar, porque isso não vai dar certo, ficar jogando no mesmo lugar que esses chagosos, esses varzianos jogam. Vamos separar? E aí o Antônio Prado Júnior, o neto da Veridiana, que era responsável pelo velódromo, falou assim, então, vovó, podemos usar o velódromo a partir de agora para jogar futebol? E aí eles se transferiram. E aí, bom, você tem uma dinâmica iniciada pelo Paulistano e outros clubes de especializar os espaços. Então, aqui se joga o futebol oficial. Vocês fiquem aí na várzea, que nós não queremos mais. Aí essa minha hipótese, que é, na verdade...
Isso é um apartheid quase, né?
Uma espécie de, né?
Pois é.
Porque o...
Apartheid social.
É claro. Da prática, veja, a prática chega a São Paulo, todo mundo joga, e como é que a gente se diferencia? Como é que a gente faz a diferença de classe? Só se for assim, nós temos uniformes, nós temos chuteiras, nós temos bola de capotão, nós temos as verdadeiras regras, porque nesse momento você também tem uma febre...
É uma bagunça, né?
É, e você tem uma febre pela venda de manuais com as verdadeiras regras, para você seguir direitinho. E aí, esses caras, eles tinham dinheiro para fazer isso. Comprar manual, comprar uniforme, vir uniforme da Inglaterra, etc. E eles dizem, nós temos isso, vocês não. Vocês são os brutos. Isso no começo do século XX. Depois você já tem um outro discurso sobre o futebol de várzea. Você já muda o discurso. A partir dos anos 30. Isso é interessante observar também. Porque hoje a nossa visão de futebol de várzea é um pouco herdeira desse momento, dessa passagem dos anos 30, que é uma coisa mais idílica, digamos assim, mas é uma coisa de mais respeito com os varzeanos. Mas até os anos 30 não tinha esse respeito. Era o contrário.
É, uma forma do dinheiro e da força social oficializar uma parte da história em detrimento de outra parte da história de práticas idênticas, né? Ou pelo menos muito parecidas.
Claro.
Uhum. Diana, momento Abujam aqui, né? Já que falou de provocações. O que eu não perguntei para você e deveria ter perguntado para que o nosso ouvinte entenda e não deixe passar nada a respeito do objetivo do seu trabalho?
Olha, eu pensaria justamente nessa última coisa que eu disse, nessa em como a gente começa a ter no nosso imaginário de paulistano essa ideia da várzea como um futebol valorizado, um futebol idílico, tradicional, arte, etc. Todas essas imagens, né, positivas em relação à várzea. Eu continuaria por aí, que é... Você tem essa passagem dos anos 30 e a construção de um discurso sobre a nacionalidade brasileira que, em São Paulo, ela assume um caráter muito específico. Esse popular do Brasil, em São Paulo, esse popular fica muito associado às novas comunidades de São Paulo, ou seja, os imigrantes, porque o Brasil não queria também que os negros representassem a ideia de popular nem em São Paulo, nem no Rio, né? Eles tiveram que mexer muito para conseguir, digamos assim, então, olha, esse é o brasileiro, né? O caboclo, o negro, etc., o índio. Mas tudo isso para dizer que em São Paulo o imigrante ficou representando essa ideia de povo, de popular, que vai construir a nação com o seu trabalho, né? Porque os imigrantes, no caso aí dos italianos, ítalo-brasileiros do Anhanguera, eles tinham um imaginário muito forte em torno do trabalho. Isso foi construído a duras penas, do tipo, olha, nós estamos aqui para trabalhar e para ajudar a cidade a crescer. Então, não expulsem a gente, não hostilizem a gente veio trabalhar. E essa imagem colou demais com uma imagem de São Paulo, como a metrópole que não para de crescer, que é a locomotiva do Brasil, etc. E uma coisa importante, né, do meu trabalho é justamente essa ideia de que a várzea deixa de ser esse lugar chagoso, das enchentes e das pestes, e logo também dos varzianos, né, pestilentos, para ser uma várzea idealizada, valorizada. Olha, então, o Tomás Mazzoni é um dos primeiros. Ele fala, ó, lá na várzea é que está o futebol popular de São Paulo. O popular e o moderno, o novo, é o que queremos como imagem para São Paulo. E aí você tem aí a criação da Gazeta Esportiva, como periódico esportivo e tal, e eles têm esse discurso muito forte de que é na várzea que você tem o popular se realizando, vai, o melhor do futebol, e esse popular é o imigrante. E na várzea, fundamentalmente, italianos, ítalo-brasileiros, como era o Tomás Mazzoni. Não é coincidência. Então, você tem essa vinculação do popular com o imigrante, com essa ideia do trabalho, com essa ideia do novo. Então, eu acho que isso é importante para compreender como que o Anhanguera é dos clubes já novos que se beneficiam com essa imagem. Os anteriores ao Anhanguera não se beneficiaram da imagem que a Gazeta Esportiva traduziu e difundiu, né, dessa várzea, da valorização da várzea. Mas o Anhanguera não, ele já é essa passagem.
Ô Chico, dava para ouvir 2-3 horas aqui.
Dá para fazer um programa em série.
Quem não viu a apresentação, perdeu. Só que aí eu pergunto, Diana, quem quer encontrar o seu trabalho, a USP disponibiliza, tem como encontrar, você quer passar algum contato para que alguém interessado te procure?
Então, pode ser o meu e-mail, dianamins@usp.br, e a USP já vai disponibilizar, porque eu estou entregando agora a versão final, e aí isso aparece na biblioteca. E aí, quando você entra CibUSP, vai aparecer o trabalho.
Perfeito, pela internet. Pode ir pessoalmente também, né? Na Arca de Preguiça, a USP é bonita.
Lógico, é belo passeio.
O Chico gosta muito de fazer Cooper lá na USP. Faz tempo que você não faz, né?
Faz muito tempo.
Que pena. Bom, a gente está fechando o Varzianos. Eu queria agradecer a
sua
muito obrigado, participação, viu? Diana. Foi fantástico.
E, repito, dava pra gente fazer 2 horas aqui, não 1 hora, porque... O mergulho que você deu realmente foi bastante profundo, a gente pode perceber. E é bom aprender, né? É bom lembrar dessas coisas. Pena que a minha cabeça já não está mais tão boa, eu acabo esquecendo metade das coisas que eu ouço. Então, vou ter que ouvir o programa algumas vezes para lembrar de tudo isso e não esquecer mais. Valeu, viu?
Obrigada a vocês pelo convite.
Obrigado mesmo.
O programa Varzianos... Bom, tchau, né, Chico? Tem que dar tchau para você.
Tchau,
você
veio
aqui, quebrou um galho para mim, por favor. Gostei da visita aqui no...
Até segunda.
No nosso vestiário.
Até segunda com o som das torcidas.
Segunda-feira com o som das torcidas, né? Sou eu que eu virei com você. O que a gente vai falar?
Celtic.
Celtic da Escócia?
Exato.
Os ingleses do Celtic?
Não, os irlandeses do Celtic.
Olha lá, eu criando já antipatia com o pessoal do Celtic que vai ouvir. O programa Varzianos, assim como todos da Central 3, estará disponível ad eterno em podcast para quem quiser ouvir a qualquer momento. Mesmo que depois... desta semana, onde a gente já vai ter apresentado o programa do Celtic, onde o Santos da Diana provavelmente já vai ter sido campeão paulista, ou se não foi também, não tem problema, porque já é tricampeão, já tá bom demais. E é isso aí, a gente volta daqui 2 semanas, lembrando que o nosso endereço é www.central3.com.br, mas você já deve saber disso, porque se você está me ouvindo é porque você está dentro do site. Né, Chico?
É isso aí.
Então tá certo. Varzianos, o programa, com mais uma vez o perdão da Diana, que deve gostar muito do Neymar, e eu não estou fazendo nenhuma provocação a ele, mas o Varzianos é aquele programa para quem ama, para quem joga para amar, e não para quem joga para ser amado. Que é o caso de, infelizmente, muita gente que saiu de baixo, que passou a infância perto de muito campo de várzea, e hoje, porque ganha muito dinheiro, esquece de ajudar e de apoiar e de se interessar por esse universo, que é o mesmo universo, não é um outro universo, não. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.
Parto nei bastimenti o terra assai lontana canta na porta su napolitana. Cantano potteramente o golfo già scompare e a luna a mezzo mare nu poche Napoli la fa vedere. Santa Lucia lontana te, quanta malinconia se giro una sana, se va a cerca fortuna, ma quando spunta luna.
lontana Napoli non si può stare. Santa Lucia tu tiene sulla nu poche mare, ma più lontana stai, più bella pare. E io canto de serene, cata e sangore e rezze, cora non va ricchezza, si è nata a Napoli. Ci va morì Santa Lucia lontana te, quanta malinconia se giro una sana se va a cerca fortuna, ma quando sponta luna lontana Napoli non si può stare. Quanta malinconia